Boa noite. Tudo bom, queridos amados do Senhor, filhos do Deus vivo, sacerdócio real, povo santo. Olha quanta coisa que nós somos. E às vezes nós nos tratamos com tanta humilhação. Nos tratamos a nós mesmos. Mas olha, povo santo, escolhido de Deus, separado. Nós somos um povo separado. Nós somos sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso é muito. Propriedade exclusiva. Não sou de ninguém em termos de seres humanos. Eu pertenço ao Senhor. Agora me respondam. Vocês acham que Deus te trataria com menosprezo? Se você é propriedade exclusiva do Senhor, separado do Senhor, povo santo, lavado com o sangue do Filho dele, você pertence a ele. Jamais se esqueça disso. Jamais. Então, quando nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra, ou quando você estiver sozinho lá na sua casa, refira-se à sua vida como propriedade exclusiva do Senhor. Trate-se bem. Porque Deus não quer que você se trate mal. Porque você é dele. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu espírito. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Porque você pertence a ele. Não se trate de qualquer jeito, não, amado. Não pense nada mal acerca de você mesmo. Porque Deus diz que ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Como é que eu vou pensar mal de mim mesmo? Eu vou contra aquilo que Deus pensa? Ele fala, eu tenho pensamentos bons, pensamentos de paz sobre a sua vida, de prosperidade, de vida. É esses pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Esses são os planos de Deus a nosso respeito. E o que você faz com ele? O que fazemos com os pensamentos de Deus a nosso respeito? Jogamos fora e vamos murmurar ao Senhor? Minha vida está tudo errado. Eu não tenho alegria. Por que é que aconteceu isso comigo? É isso que nós fazemos? A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, amados, nós entristecemos o Espírito Santo. Já pensou? A palavra de Deus diz assim, deixe toda a ira, deixa toda a murmuração, deixe todo o pensamento mal fora da sua vida. Não entristeçais o Espírito Santo. Deus dá uma ordem. E é sobre o Espírito Santo que hoje nós vamos falar, esse Deus maravilhoso que pensou em tudo, fez uma obra poderosa por meio de Jesus. Uma obra que ninguém poderia fazer, amados. Ninguém poderia fazer essa obra, ninguém. Nenhum ser, seja lá espiritual, humano, nenhum ser conseguiria fazer essa obra que Jesus fez naquela cruz. Então, olha que maravilhoso. Nós temos uma obra poderosa efetuada por Jesus na cruz para servir a quem, amados? Para servir a nós. Aquela obra de Jesus não foi para a gente chorar e nem achar que Jesus sofreu por nós e nada mais. Aquela obra foi para te libertar, foi para nos libertar, foi para nos dar vida, foi para nos dar autoridade sobre o diabo. Aquela obra é poderosa. Somente o Filho de Deus poderia fazer. E ele fez. A palavra de Deus diz assim, olha, você quer descansar? Descanse naquilo que Jesus fez por você. Ele fez tudo. Se alguém aqui quiser citar alguma coisa, falar alguma coisa, que não tem certeza que a obra de Jesus foi para isso, pode dizer que a gente pode falar sobre isso. Não existe nada que Jesus não tenha cumprido naquela cruz. Ele cumpriu com todas as obras para que tivéssemos vida em abundância, vida eterna, que é salvação, autoridade. Ele cumpriu tudo. Tudo. E nós temos que nos lembrar, sim, dessa obra. Então, Deus, ele diz, eu te amei primeiro. Amada, antes de você ser formada no ventre da sua mãe, nosso Pai já te conhecia. E ele saberia que você estaria aqui hoje. É muita sabedoria, é muito poder, que a nossa mente não tem condições de entender com essa sabedoria humana. Então, o que Deus faz? Ele olha para nós lá há milhões de anos atrás e diz, meus filhos não teriam condição de entender. Só pela inteligência, só pela palavra. Eu vou enviar a eles o espírito da sabedoria que vai habitar neles. E tudo que eles quiserem aprender, tudo o Espírito Santo de Deus vai ensinar. Amados, é muito poder. E o que nós fazemos com o Espírito Santo, me digam? Nós temos um professor 24 horas por dia, que é inteligentíssimo. É o espírito da sabedoria, é o espírito da verdade, é o espírito do poder que habita em você, que habita em você, que habita em cada um de nós, disponível 24 horas para nos ensinar tudo que precisamos. Tudo. Então, quando Jesus falou assim, está consumado naquela cruz, verdadeiramente estava consumado. Uma obra perfeita, obra de poder, de cura, salvação. E quando ele vai para o Pai, ele envia o Espírito da Verdade para estar conosco 24 horas por dia e até a eternidade. Amados, não há desculpas. Não há nenhuma justificativa para não andarmos com Deus o tempo todo. Não existe. Não existe. E ainda, se você não sabe como pedir ao Espírito Santo, amados, ele é um gentleman. Ele é o espírito da sabedoria. Ele vai saber te conduzir. Ele vai saber te ensinar. Ele vai saber falar com você. Porque ele sabe todas as coisas. O Espírito da Verdade. Então, quando eu lia aquelas passagens maravilhosas bíblicas em que Deus descia dos céus e colocava fogo na terra, ou que ele descia somente sobre uma pessoa, e essa pessoa era provida de poder, como fez com os profetas, como fez com Salomão, Davi. Deus era com ele. Eu falo, meu Deus, quanto poder! Quanto poder! Quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, era tanto poder naquela tenda. Amados, olha o que Deus fez conosco. Ele disse para nós, amados, eu não vou mais habitar em templos feitos por mãos humanas. Eu não habito mais em templos humanos. Eu não habito mais em coisas materiais, em lugares. Eis que eu construo dentro de você um templo poderoso e eu habito em você. Hoje, quem tem o poder? Vocês acreditam que Deus vai descer? Se você está com algum problema, Senhor, faça isso, Ele vai descer do céu para fazer? Não. Ele vai falar para você, faça. Porque eu habito em você agora. Nós somos hoje aquele que faz. Nós somos hoje aquele que tem autoridade. Nós somos hoje aquele que tem o poder. Somos nós. Eu estava orando. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu estava orando por uma pessoa. E eu pedi assim, Deus, inclina o coração daquela pessoa, Senhor. Inclina o coração. Eu orava dessa maneira. De repente, Deus falou assim para mim. Você ordena, no nome de Jesus, que o coração dela será inclinado. Você cura. Você expulsa demônios. Você abençoa, é você que é o abençoador hoje, é você, se levante como filho, detentor, onde habita em você o Espírito da verdade, o Espírito do poder, andamos cabisbaixos como se fôssemos gafanhotos, no meio de uma geração perversa, levanta a cabeça. Eu sou o filho de Deus, Pai. O Senhor me capacita para fazer. O Senhor já me deu autoridade. O Senhor me deu poder. Eu sou filha, filho do Deus vivo. Habita em mim o Espírito da verdade. Nós temos que nos posicionar, amados. Nos posicionarmos. Essa verdade está escrita e nós vamos ler. Habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Está dentro de nós, nos ensinando 24 horas por dia. O Espírito de Deus, ele tem sentimentos. Ele é amoroso. Ele nos consola. Ele nos encoraja. Sem ele, nós somos gafanhotos. Mas com ele, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não importa qual seja o problema, amados. Nós temos que confiar no Senhor. Prosseguir. Sabendo que Ele pode todas as coisas. E que você é um instrumento na mão daquele que possui o poder dos céus e da terra. Você é o instrumento de Deus aqui na terra. Você é o escolhido de Deus. Você. Você é o abençoador. Onde você chega, as trevas têm que se dissipar. Hoje você é luz. Jesus disse que ele era a luz do mundo. Mas depois ele disse, vós sois luz e sal da terra. Quem é luz hoje? Nós. Porque carregamos a verdade de Jesus. Confiamos na obra de Jesus. A nossa justiça não vem daquilo que fazemos. A nossa justiça vem daquilo que Jesus fez. Ele fez. Ele fez. Amém? Vamos aproveitar Antes de lermos aqui a palavra, obedecer a palavra de Deus em amor. Pastora Rita está lá em Tulsa, a serviço do nosso Senhor, a serviço do reino, para trazer boas novas, para trazer enriquecimento para nós. Então nós vamos orar por ela, amém, amados? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai, porque a tua serva, a Rita, a Marilis e a Anne, estão a serviço do reino e nós queremos abençoá-las, Pai. Abençoá-las, que sejam dias de prosperidade, dias de paz, retorno de paz, retorno de bênçãos, Pai. Como irmãos, como sendo ela, Pai, pastora desse ministério, nós abençoamos e declaramos que ela vai e volta em perfeita paz. Viagem abençoada que o Senhor, Pai, as leve e as tragam em paz. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida das nossas irmãs, Pai, que se dispõem a serviço do reino para os teus filhos, para as ovelhas do Senhor que somos nós. E nós te agradecemos pela vida delas, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Então vamos falar um pouquinho do Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em nós. Nós temos que saber exatamente como Ele é, como Ele trabalha, e nos entregarmos, amados. Nos entregarmos ao Espírito Santo. Não nos entregarmos aos nossos planos, porque os nossos planos podem ser falhos. Mas nós temos que buscar quais são os planos de Deus para a minha vida. Porque só isso vai te trazer vitória. Isso te traz vitória. Você buscar os planos de Deus para a sua vida, 100% de vitória garantida. Porque o Senhor vai te ajudar. E Ele vai abrir os caminhos. E Ele vai à frente. Ele vai à frente. É muito simples. Muito simples. Vamos supor que você tenha se indisposto com alguém. E essa pessoa te fez muito mal. Muito mal. Então tem crente que faz uma oração assim. Já vieram fazer essa oração comigo. Eu falei, não, essa eu não faço. Pai, coloca essa pessoa bem longe de mim. Eu abençoo, mas que fique bem longe de mim. Então, o que, que é? É um plano pessoal, certo? Meio distorcido, parece que é de Deus, mas não é. Ou você ora assim, Pai, eu não tenho condições emocionais, nem na minha alma de perdoar. Mas eu me despojo, Pai. E eu digo para o Senhor, eu quero perdoar, Pai. Eu abençoo essa pessoa. Eu declaro agora, eu perdoo, mesmo que os meus sentimentos digam não. Mas eu obedeço a tua palavra e eu confesso, eu perdoo. Sabe o que vai acontecer? O seu coração vai estar preparado para receber bênçãos. Porque se você fechar o seu coração, você não tem como receber, amados. Faça hoje essa oração na sua casa. Não importa qual seja o seu problema, faça aquilo que está escrito na palavra de Deus. Faça. Dois meses atrás eu perdi um sobrinho muito querido, que não dá para descrever o quanto eu amava. Filho da minha irmã mais velha. E quando eu cheguei no lugar, qual é a primeira reação que você tem, sabe? Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas você tem vontade de se jogar no chão e chorar muito, que é natural. Sua alma está maltratada, está machucada. Mas eu lembro que eu cheguei, foi nítida a voz, dentro do meu coração, levante as tuas mãos e vai adorar. Foi isso que nós fizemos, a noite inteira. Nós adoramos ao Deus. E esse Deus, que é fiel, ele está tratando cada um de nós, porque a verdade dele nos liberta, amados. Não fuja da palavra de Deus, não fuja. Não faça nada que seja contra a palavra de Deus. Você vai se machucar, se ferir e culpar a Deus. Não faça isso. Obedeça. Obedeça, porque tudo que está escrito aqui, tudo, todas as bênçãos, todas as promessas, elas se realizam na nossa vida através de uma coisa: obediência, amados. Obediência, obedeçam. Você, a gente só tem a ganhar com isso. Nós só temos a lucrar. Nós temos um reino de Deus preparado para nós, que só se cumpre em nossas vidas, amados, em obediência. E não é que Deus é bravo, não. Está lá pronto para puxar sua orelha se você não obedecer. Deus não nos trata segundo os nossos pecados e segundo as nossas falhas. Deus não faz isso. Deus é misericordioso. Sabe como ele nos trata, amados? Ele olha para o filho dele, vê a obra e vê você lavado com o sangue do Cordeiro. E diz para você: eu te trato como um filho amado, querido, que me custou. Custou a vida do meu filho. Nós temos que sair desse pensamento mundano, de achar que você tem prosperidade se você tem uma casa chique, uma casa boa. De achar que você é feliz porque o seu dinheiro está lá no banco. De achar que você está tudo certo, então Deus é contigo. Não, amados, Deus é conosco o tempo todo. Se você estiver com dificuldade financeira, Deus é com você. Se você estiver com dificuldade emocional, Deus é com você. Deus é conosco. Todos nós aqui passamos pelas mesmas coisas. Não pense porque eu estou pregando que a minha vida, que Deus vai me abençoar mais. Não. A bênção foi dada para todos. A obra de Jesus está disponível para todos. Dificuldades eu passo tanto quanto vocês. Problemas, tanto quanto vocês. Dificuldades em obedecer, tanto quanto vocês. Semana passada, uma irmã chegou para mim e falou assim, acho que foi até a irmã aqui. Nossa, a tua pregação foi para mim. Eu falei, não, irmã, foi para mim. Amados, estamos no mesmo barco, buscando esse Deus que tem vida em abundância para cada um de nós. E ele vai prover. A tua necessidade é uma, ele vai prover. A tua necessidade é outra, ele vai prover. Qual é o teu problema? É emocional? É sexual? Seja qual for, naquela cruz, a obra de Jesus foi completa e libertadora para tudo. Isso é maravilhoso, amados. E ainda nos enviou o Espírito da Verdade para habitar em nós. Aí é maravilhoso. Peguem comigo João. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando que ele vai estar conosco, amados? Falem para mim. Para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é uma palavra muito forte. É muito forte, amados. Olha que obra. Jesus fez uma obra maravilhosa na cruz. Quando eu aceito a obra dele, o meu espírito renasce. Eu nasço novamente. Eu sou uma nova criatura agora. Tem uma Ciciane aqui emocional, carnal, que me atrapalha muito, na verdade. Por quê? Porque ela vem com as coisas do mundo, ela vê televisão, ela vem com outros valores que são totalmente contrários a essa Ciciane que nasceu de novo. Essa nova criatura que tem necessidade de conhecer as coisas de Deus, que tem ansiedade, ela anseia por conhecer as coisas de Deus, mas nem todo mundo se dispõe ao ensino do Espírito Santo. Nem todo mundo. A cabeça está tão envolvida com televisão, com roupa, com fé. Amados, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando o que acontece com a gente. Está tão envolvido com o mundo que não consegue ir lá para o quarto, ler a palavra de Deus, orar em línguas, adorar a Deus e dar condições dessa nova criatura que nasceu de novo crescer. Para isso veio o Espírito Santo. Ele veio com essa missão: ensinar a nova Ciciane que nasceu bebê aqui, a nova criatura que nasceu dentro de cada um de vocês. Ele veio com essa missão de ensinar, fazer crescer, edificar, para que a gente não tenha nenhuma dúvida da obra de Jesus nas nossas vidas. Às vezes eu perguntava assim para Deus, quando Jesus disse assim, que nós faríamos obras maiores, que nós entraríamos em hospitais e curaríamos todos, ressuscitaríamos mortos. E por que não acontece? Porque nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus ensinar a verdade. Nós somos, sim, potencialmente poderosos, mas nós precisamos tirar a mentira da cabeça, tirar a mentira de Satanás das nossas vidas e deixar que o Espírito Santo de Deus nos convença desta verdade. Em João 16, no versículo 13, vou falar mais um pouquinho do Espírito Santo aqui em João. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo é que vai nos guiar à verdade. Não é a sua inteligência, não é o seu choro que te guia. Quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Peguem Efésios comigo. Eu vou falar um pouquinho do Espírito Santo com os irmãos. Efésios 4:29. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito de Deus? Fazendo isso, ó. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Amados, o Espírito Santo se entristece. Ele tem sentimento, ele se entristece. Como também ele se alegra. Como também ele fala com você. Ele te ensina. O Espírito Santo de Deus te consola. Na hora do teu problema, que parece que não tem fim, e que o seu corpo, as suas emoções não vão aguentar, comece a adorar a Deus e orar em línguas. Ele vai te consolar. Ele faz tudo isso. O Espírito Santo de Deus é Deus dentro de você. É Deus te ensinando. Peguem Atos 13, 2. Atos 13, 2. Eu vou ler a partir do 13, 1, só para dar sequência. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem que falou? Quem falou? O Espírito Santo. Ele fala com a gente. Quando eu me converti, eu tenho uma experiência. Eu me converti, me apaixonei pela oração em línguas, porque eu achava algo sobrenatural, e é sobrenatural. É uma linguagem que eu não entendo. Haria, olá, caralau e ashimaras, não entendo. E eu me apaixonei. Quem eu encontrava na rua, eu nem falava direito de Jesus, falava: você ora em línguas? Até puseram, a minha família olhava para mim e falava: você ora em línguas? Porque realmente eu achava tremendo e é fabuloso. E eu orava demais. Acho que eu estava no primeiro amor, me apaixonei. E eu lembro que eu estava de carro, andava de carro orando em línguas, gritava em línguas. E eu estava passando pela casa Irata, eu ouvi uma voz: pare, pare aqui. Falei: nossa, Senhor, eu parei. E a voz disse assim: vá até onde tem leite e lá você vai encontrar uma pessoa que está chorando. Eu estacionei, desci do carro e quando eu cheguei lá, vi uma senhora que tinha 80 anos, ou perto de 80 anos. E ela estava chorando, e eu me ajoelhei e falei: senhora, por que a senhora está chorando? Porque eu perdi a minha mãe. Falei: nossa, eu já vi que ela era idosa. Eu falei: mas a senhora perdeu a sua mãe há quantos anos? Não, ela morreu essa semana. Eu falei: quantos anos tinha a sua mãe? 102. Eu falei, não, pensei comigo: meu Deus, mas já está bom, né? 102 anos, viveu bastante. Mas o Senhor estava com os olhos nela. E aí eu perguntei para ela: tem alguém que vai te consolar? O Espírito Santo. A senhora não precisa ficar triste. Aí eu entendi, ela só tinha a mãezinha dela. O Espírito Santo de Deus vai te consolar, querida. Não fique assim. Abracei, mas eu tinha que buscar minha filha. No inglês, eu não lembro direito, não pude dar uma atenção para ela. E eu perguntei o endereço dela. Não vou falar o endereço, não vai ficar chato, que eu lembro até hoje. Mas eu vou inventar outro, tá bom? Era tipo assim, Avenida Tiradentes 92, certo? E fui embora. Passou. Um dia eu estava indo para o country. Veio uma voz assim: Avenida Tiradentes 92. Avenida Tiradentes, Avenida Tiradentes 92, meu Deus, o que é isso? Deixei as minhas filhas no country, peguei o carro e fui lá no endereço. Toquei a campainha, era a casa dela. E ela me atendeu. E ela estava chorando. Eu falei, a senhora lembra de mim? Não, não lembro. Eu posso entrar? Quando eu entrei e comecei a falar de Jesus para ela, ela começou a orar em línguas e cantar em línguas. Ela foi batizada no Espírito Santo. A unção era tão forte naquela mulher que eu caí. Não aguentei a unção. Eu caí. E lembro que eu fiquei ouvindo essa mulher ao longe. Ela cantava em línguas. E nunca mais ela deve ter se sentido sozinha. Porque o Espírito Consolador a consolou. Porque o Espírito da Verdade era com ela. Aí depois eu voltei, deixei livros e deixei. Nunca mais vi, na verdade. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem busca o Senhor jamais será desamparado. Jamais. A palavra de Deus diz que pode uma mãe abandonar um filho enquanto amamenta. Mas o Senhor jamais vai te abandonar. E te digo mais. Os ouvidos dele estão atentos ouvindo o teu clamor. E ele vai te dar resposta. E ele vai te dar a vitória, porque Deus não mente. Muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Quem são os justos? Aquele que aceitou o que Jesus fez naquela cruz. Nós somos os justos. Nós somos justificados por Jesus. Sabe o que Jesus faz hoje? Intercede por nós ao lado do Pai. Ele é o nosso justo juiz, amados. Ele é. Então, não queira comer o bolo antes dele assar. Não queira a tua resposta sem saber esperar. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Ele tem um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de guerrear, há tempo de esperar no Senhor. Há tempo para todas as coisas. Espere na obra de Jesus. Confie no Senhor. Deus fez tudo para não te desamparar. Fez tudo. E o maior deles, que eu acho maravilhoso, habita em você o Espírito da Verdade, te ensinando tudo. Te ensinando tudo. Peguem Efésios 5,17. Como é que eu me encho do Espírito Santo, hein, amados? Como é que eu fico cheia desse Espírito Santo? Como é que eu busco essa unção do Espírito Santo? Como é que eu me encho da alegria do Espírito Santo? Como é que eu me encho desta certeza do Espírito Santo? Tudo Deus ensina. Tudo. Olha, ele começa assim, conosco. Você está numa situação que você não sabe nem como orar? Porque tem coisa que a gente não sabe nem como orar. Se a gente pede para Deus abrir esse caminho ou fechar essa porta, tem coisas que nós não sabemos. O que que Deus nos ensina? Vai para o teu quarto, ora em línguas, deixa o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração o que você deve fazer. Não é maravilhoso? Eu não sei como fazer, eu não sei como orar. Tem alguém que ora por mim. Olha como que eu me encho do Espírito Santo. Efésios 5,17. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tão amados, É muito. Deus, aqui a palavra de Deus nos ensina tudo. Tem resposta para tudo. Você não sabe como lidar com seu marido? Leia a palavra. Leia a palavra. Vocês imaginam o quanto que eu falava com meu marido? Era o dia inteiro a palavra de Deus, culpando ele, falando: a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Deus disse para mim: não, minha filha, fique de boca fechada. A gente ganha o esposo em amor, não com palavras. Cale a boca. Sirva-o em amor. Sirva-o com compaixão. Se ele está triste, se entristeça também. Se ele está desanimado, anime-o. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra. Obedeça. Como eu me encho do Espírito Santo? Falando salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. Está com problema? Pega um salmo. Senhor, eu te amo. Tu és o meu refúgio. O Senhor é aquele que vai à frente das minhas batalhas. O Senhor é bom. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é maravilhoso. É aquele que fez sair água de pedra. Ele vai à frente do meu caminho. Entoe salmos. Encha o teu coração desse amor. Encha o teu coração da verdade. E não fique blasfemando, porque se você blasfemar, se você falar está tudo errado, nossa, não aguento mais o meu marido, nossa, meu filho é desobediente, ele vai se dar mal na vida. Sabe o que você está fazendo? Entristecendo ao Espírito Santo. Nós temos que mudar nosso jeito de pensar e as nossas atitudes, amados. Todos os dias se levante. Fale um salmo, pegue lá um salmo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as misericórdias dEle duram para sempre. Eu digo agora, minha casa, Deus é bom e as misericórdias duram para sempre. Se você não sabe ler, põe um áudio e repita. Hoje não tem mais desculpas. Não tem. Põe um áudio, põe lá na internet. É isso que Deus quer. Porque Ele quer nos abençoar. Por que que Ele quer que nós nos enchamos do Espírito? Por que que Ele quer que nós nos enchamos dessa verdade? Para nos abençoar. Por isso. Amados, se você vê... O Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a garantia de que tudo isso que está aqui é a verdade. A palavra de Deus diz lá em Efésios 1:13 que Ele é o penhor de todas essas promessas. Ele é a garantia que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Às vezes eu fico imaginando nessa... O selo, quando o rei, os reis da antiguidade, mandavam alguma carta para outro reino, eles sabiam que aquela carta era verdadeira, porque havia um selo do rei. Cada reino tinha um selo das famílias que reinavam. Cada família tinha um selo. Então eles sabiam que aquela carta era verdadeira. Nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Nós temos uma marca. Nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo. Da mesma maneira que Deus olha aqui e reconhece os filhos dele, cada um deles, o diabo também sabe quem é. Só existe dois reinos aqui na Terra: o reino de Satanás e o reino de Deus. O que nos diferencia? Somos selados pelo Espírito Santo e nós seguimos as leis de um reino. Nós seguimos as leis de um reino de Deus. Por isso, amados, que não dá mais para sermos selados pelo Espírito Santo e seguir as regras do mundo. Não dá mais. Não dá mais para nós. Nós temos que tomar atitudes de verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que tomar o caminho de verdadeiros filhos de Deus, para que a gente não caia naquela passagem em que as pessoas achavam que eram filhas de Deus. E no dia, o dia final, do tempo dos fins, chegar e bater a porta: Jesus, abra-nos a porta. E a porta não abria. Jesus, abra-nos as portas. Nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios. Nós falamos do teu nome, Jesus, abra-nos. Ele vai abrir a porta e disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Não conheço vocês. Vocês se dizem filhos de Deus, mas vocês vivem no pecado. Vocês foram lavados com o sangue do Cordeiro, mas continuaram no pecado. A palavra de Deus diz que é impossível crucificar de novo Jesus para que sejamos limpos. Só uma vez. Somente uma vez. Amados, é diferente quando aceitamos Jesus. Nós estamos, a nossa carne está carregada de pecados. Fomos lavados com o sangue do Cordeiro, mas ainda tem coisa que a gente carrega da carne. Às vezes vícios, às vezes a pessoa tem, é alcoólatra, às vezes ela é drogada, às vezes tem vários vícios. E aí? Não tem, essa pessoa não tem chance? Tem. Ela tem o Espírito Santo de Deus que vai ajudá-la a sair dessa condição carnal de carregar esse vício, esse problema. O Espírito Santo de Deus nos ajuda e aí a gente continua o caminho. É diferente de uma pessoa que aceitou Jesus e tem prazer em continuar pecando e fala assim: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Então, o que ela está fazendo? Ela está rejeitando a lavagem do sangue do Cordeiro. Não é brinquedo isso. É uma verdade. Todos nós, quando nos convertemos, ninguém fica limpo. Ficamos limpos, mas ninguém deixa de carregar as coisas da carne. A gente vai carregar essa carne para o resto da vida, moçada. Até a gente ir para a glória do Senhor. Essa carne aqui, eu vou ter que carregar. E essa carne quer pecar. Não pense que a tua carne não quer pecar, não, porque ela quer. Ela quer falar mal, ela quer pensar mal. Ela quer, a carne quer pecar. Pode ter vícios. Por isso que em Gálatas diz que é uma luta aqui dentro. O Espírito que foi vivificado, que está aprendendo as coisas de Deus, está lutando contra a carne. E é uma luta mesmo. Olha, tem coisas às vezes que a gente fala: meu Deus, eu não queria fazer, mas eu fiz. Eu não queria falar, mas eu falei. Eu não queria fazer isso, eu não queria comer isso, eu não queria beber isso, mas bebi. Porque a carne está aqui. Tem que pegar essa carne e fazer assim, ó. E só tem uma maneira de você submeter a sua carne, edificando, fortalecendo o teu homem interior, o teu espírito. Como que eu faço isso? Adorando a Deus, entoando salmos, orando em línguas, jejuando. Isso é decisão pessoal. Você acha que alguém vai chegar lá na tua casa e falar: olha, vamos lá, hoje você jejuou? Não. Hoje você fez isso? Hoje você orou em língua? Não. Alguém vai te cobrar? Não. Você tem que se cobrar. É você. nós mesmos. Nós temos que fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: o que eu quero para mim? Ninguém vai fazer essa pergunta para você. E ninguém vai saber o que você faz. É aqui dentro. É aqui dentro. E muitas vezes a gente até chora para dar essa resposta. Porque a gente sabe que nós temos que nos despojar daquilo que às vezes para a nossa carne é importante. Mas vale a pena, moçada. Vale a pena. Vale a pena porque Deus tem algo muito melhor para nós. Muito melhor. Sabe o que acontece? Eu sempre fiquei pensando, né? Por que que quando fala do reino de Deus, sempre fala assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que barganhava, que fazia comércio de pérolas. Vou dar um exemplo, que fala aqui na palavra de Deus. E chegando num comércio de pérolas, ele avistou uma única. E ele vendeu todas as pérolas para comprar uma única pérola. Então você fala: nossa, que falta de... né? Você vende, você se despoja de tudo que você tem por causa de uma pérola. Também diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que, descobrindo um tesouro numa pequena propriedade, ele vendeu todas as fazendas que ele tinha para comprar somente aquele pedacinho de terra. Também é uma coisa que fala: meu Deus, como, né? O reino de Deus para o mundo, exatamente isso. É a gente trocar tudo isso que está visível por algo que é invisível. As pessoas vão falar que nós somos insanas, que nós deixamos de fazer isso, de fazer aquilo, nós deixamos de dar valor nisso e aquilo e fica lá no quarto orando. Um dia uma pessoa falou assim para mim, tomara que ela não esteja ouvindo agora: nossa, Cici, você mudou tanto, parece que você ficou mais triste, você não conta mais aquelas piadas, você não fala tanta besteira. Eu pensei comigo: realmente, o Espírito Santo de Deus não deixa, amados. Então, para o mundo, você vai perder. Porque você vai pegar todas as pérolas que você tem e trocar por uma única. Para o mundo, você vai. Tudo isso que é visível vai deixar de ter valor. E a presença de Deus, aquilo que Jesus fez por você, vai te encher de tanto poder, de tanta alegria, de tanta paz, que a gente não dá mais valor para aquilo que é visível, amados. É assim que funciona. É assim que é a verdade. O reino de Deus está dentro de vós. E ele não vem com visível aparência, diz a palavra de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Oh, amados, ainda tem mais para acrescentar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas visíveis vos serão acrescentadas. Oh, meu Deus! Obrigada, Pai! É demais! Nós temos tudo para termos uma vida, um andar com Deus poderoso, um andar com Deus em fidelidade, amados. Nós temos tudo! Temos o Espírito Santo, temos a obra de Jesus, temos tudo. Então nós temos que nos alegrar e tomar decisão, verdadeiramente decidir aqui dentro. Amém? Sabe, amados, quando a gente recebe a palavra de Deus, nós temos que nos alegrar. Nós temos que agradecer a Deus. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus nos tira da mentira. O mundo é uma mentira. O que Satanás traz no mundo é mentira. Olha quantas coisas que a gente vê na televisão, moçada. Não dá, amados, para assistir televisão. Você liga a televisão, você sabe que é Satanás falando. Novelas, séries, noticiários. Não tem nada que acrescente na tua vida. Se alguém disser aqui, não, tem um programa que acrescenta, me diga. Me diga. Sabe o que nos acrescenta? É encontrar um irmão. Glória a Deus, irmão. Vamos orar um pouco, vamos adorar a Deus. Isso alegra o Espírito Santo. Isso te enche. Isso te fortalece. Ou você ir lá para o teu quarto, adorar a Deus, orar em língua. Isso te enche, te fortalece, te edifica. Mostra a direção que você tem que tomar dentro da sua casa. Porque hoje, nós somos aquele que vai determinar o desígnio da nossa casa. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas meu filho é difícil. Vai orar. Meu marido não gosta. Vai orar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém.